Capítulo 5 Princípios do Verdadeiro Arrependimento. Para aqueles que pagam o preço exigido pelo verdadeiro arrependimento, a promessa será cumprida. É possível ficar limpo novamente. O desespero pode se dissipar, e a doce paz do perdão fluirá em sua vida. Da vida de Ezra Taft Benson. Em seu primeiro discurso numa conferência geral como presidente da igreja, o presidente Ezra Taft Benson afirmou: "Ao buscar o conselho do Senhor, foi-me confirmado, tanto na mente como no coração, o que ele declarou: não pregues coisa alguma a esta geração, a não ser arrependimento." Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 9. Seção 11, versículo 9. Esse tem sido o tema de todo profeta dos últimos dias. Mesmo antes de ser chamado presidente da igreja, o presidente Benson fez do arrependimento um tema importante em seu ministério. George Albert Smith, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos na época, o aconselhou a fazer isso. Em uma carta escrita pouco depois do chamado do presidente Benson ao apostolado, o presidente Smith disse: "Sua missão de agora em diante é descobrir meios e maneiras de divulgar a verdade e de todas as formas possíveis advertir as pessoas com as quais você tenha contato de que o arrependimento será o único remédio capaz de eliminar os males deste mundo." O presidente Benson cumpriu fielmente esse encargo ao ensinar o evangelho pelo mundo. Ele ensinou que é melhor preparar-se e prevenir do que reparar e arrepender-se. Mas ele também observou que todos nós precisamos nos arrepender. Ele enfatizou a poderosa mudança no coração associada ao arrependimento e explicou o papel do Salvador na realização dessa mudança. Ver Alma, capítulo 5, versículos 12 a 14. O Senhor opera de dentro para fora. O mundo opera de fora para dentro. O mundo procura tirar as pessoas da miséria das favelas. Cristo tira a miséria das pessoas e, então, elas mesmas se livram das favelas. O mundo procura mudar os homens modificando o ambiente em que eles vivem. Cristo modifica os homens, que então transformam seu ambiente. O mundo procura moldar o comportamento humano. Cristo, porém, consegue mudar a natureza humana. Sim, Cristo muda o homem, e os homens transformados podem mudar o mundo. Ensinamentos de Ezra Taft Benson. Seção 1. Para que o verdadeiro arrependimento ocorra, devemos primeiro compreender que o plano do Evangelho é o plano de felicidade. Na acepção costumeira do termo ser membro da igreja, significa que a pessoa tem seu nome registrado oficialmente nos anais da igreja. Mas o Senhor define um membro de seu reino de um modo bem diferente. Em 1828, por intermédio do profeta Joseph Smith, ele disse: "Eis que esta é a minha doutrina. Aquele que se arrepende e vem a mim, esse é a minha igreja." Doutrina e Convênios, seção 10, versículo 67. Esta igreja é dele. E para ele, ser membro envolve muito mais do que um simples registro no papel. Eu gostaria, portanto, de declarar conceitos importantes que precisamos compreender e aplicar se quisermos realmente nos arrepender e vir ao Senhor. Um dos enganos mais frequentemente usados por Satanás é a noção de que os mandamentos de Deus têm por objetivo restringir a liberdade e limitar a felicidade. Em especial, os jovens às vezes acham que os padrões do Senhor se assemelham a cercas e correntes que bloqueiam seu acesso a atividades que parecem mais divertidas. Porém, a verdade é exatamente o contrário. O plano do Evangelho é o plano pelo qual homens e mulheres alcançam a plenitude da felicidade. Esse é o primeiro conceito que desejo enfatizar. Os princípios do Evangelho são os passos e as diretrizes que nos ajudarão a encontrar a verdadeira felicidade e alegria. A compreensão desse conceito levou o salmista a exclamar: "Oh, quanto amo a tua lei! Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração." Salmos 119, versículos 97 e 98, 105 e 111. Se desejamos arrepender-nos verdadeiramente e vir a Cristo para sermos chamados membros de sua igreja, precisamos, em primeiro lugar, compreender essa verdade eterna, de que o plano do Evangelho é o plano de felicidade. A iniquidade nunca foi, não é e nunca será felicidade. Ver Alma, capítulo 41, versículo 10. A violação das leis de Deus só trará infelicidade, cativeiro e trevas. Seção 2. A fé em Jesus Cristo precede o verdadeiro arrependimento. O segundo conceito que considero importante para nosso entendimento é o modo como o arrependimento se relaciona ao princípio da fé. O arrependimento é o segundo princípio básico do Evangelho. O primeiro é que devemos ter fé no Senhor Jesus Cristo. E por que será? Por que a fé no Senhor precede o verdadeiro arrependimento? Para responder a essa pergunta, precisamos compreender algo a respeito do sacrifício expiatório do Mestre. Leí ensinou que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. Segundo Nefe, capítulo 2, versículo 8. Mesmo o homem mais justo e digno não pode salvar a si mesmo pelos próprios méritos, pois, como o apóstolo Paulo nos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Se não fosse pela vida do Salvador, perfeita e sem pecados, que Ele voluntariamente deu por nós, não haveria remissão dos pecados. Portanto, arrependimento significa mais do que simplesmente uma modificação do comportamento. Muitos homens e mulheres no mundo demonstram grande força de vontade e autodisciplina ao vencer os maus hábitos e a fraqueza da carne. E, mesmo assim, em momento algum se lembram do Mestre. Pelo contrário, rejeitam-no abertamente. Tais mudanças de comportamento, ainda que na direção certa, não constituem o verdadeiro arrependimento. A fé no Senhor Jesus Cristo é o alicerce sobre o qual o arrependimento puro e sincero deve ser erguido. Se verdadeiramente buscamos abandonar o pecado, precisamos, em primeiro lugar, buscar aquele que é o autor de nossa salvação. Seção 3. O arrependimento envolve uma poderosa mudança no coração. O terceiro princípio importante para o nosso entendimento, se quisermos ser verdadeiros membros da igreja, é que o arrependimento envolve não só uma mudança nas ações, mas uma mudança no coração. Quando o rei Benjamim terminou seu discurso extraordinário na terra de Zaraenla, todos clamaram a uma só voz que acreditavam em suas palavras. Eles tinham certeza de que suas promessas de redenção eram verdadeiras, porque disseram: "O Espírito do Senhor Onipotente efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança. Atende para isso, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente." Mosias capítulo 5, versículo 2. O coração humano pode mudar? É claro que sim. Isso ocorre todos os dias no grande trabalho missionário da igreja. É um dos mais difundidos milagres modernos feitos por Cristo. Se ainda não aconteceu com você, vai acontecer. Nosso Senhor disse a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. E a alma afirma: "E o Senhor disse-me: Não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo. Sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas. E tornam-se assim novas criaturas, e a menos que façam isto, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus." Mosias capítulo 27, versículos 25 e 26. O quarto capítulo de Alma descreve um período da história nefita em que o progresso da igreja começou a diminuir. Alma capítulo 4, versículo 10. Para enfrentar esse problema, a alma abdicou de sua cadeira de juiz no governo e dedicou-se exclusivamente ao sumo sacerdócio, que era sua responsabilidade. Alma, capítulo 4, versículo 20. Ele prestou um grande testemunho contra o povo, e no quinto capítulo de seu livro, Alma propõe mais de 40 perguntas cruciais. Alma, capítulo 4, versículo 19. Falando com franqueza aos membros da igreja, ele declarou: Eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Alma capítulo 5, versículo 14. Ele continua: Se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria: Podeis agora sentir isso? Alma capítulo 5, versículo 26. Será que o progresso da igreja não aumentaria drasticamente com o número crescente daqueles que renascem espiritualmente? Já imaginaram o que aconteceria em nosso lar? Já imaginaram o que aconteceria com o número sempre crescente de exemplares do Livro de Mórmon nas mãos de um número crescente de missionários que sabem como usá-lo e que são nascidos de Deus? Quando isso acontecer, haverá a abundante colheita de almas que o Senhor prometeu. E foi o nascido de Deus, Alma, quem, como missionário, conseguiu transmitir a palavra para que muitos outros também nascessem de Deus. Ver Alma capítulo 36, versículos 23 a 26. Quando tivermos experimentado essa poderosa mudança, que só pode acontecer por meio da fé em Jesus Cristo e por meio da influência do Espírito em nós, será como se tivéssemos nos tornado uma nova pessoa. Assim, a mudança relaciona-se a um novo nascimento. Milhares já experimentaram tal mudança. Vocês abandonaram a vida de pecado, talvez um pecado grave e ofensivo, e pela aplicação do sangue de Cristo à própria vida, tornaram-se limpos. Não têm mais disposição de voltar aos hábitos anteriores. Vocês são realmente novas pessoas. Isso é o que significa uma mudança no coração. Seção 4. A tristeza segundo Deus opera arrependimento. O quarto conceito que gostaria de enfatizar é o que as Escrituras chamam de tristeza segundo Deus, por nossos pecados. Não é incomum encontrarmos homens e mulheres no mundo que sentem remorso pelas coisas erradas que fizeram. Às vezes, é porque seus atos trouxeram mágoa e tristeza a si mesmos e a seres amados. Outras, sua tristeza desperta por terem sido apanhados e punidos por seus atos. Tais sentimentos mundanos não constituem tristeza segundo Deus. Nos dias finais da nação nefita, Mórmon disse a respeito de seu povo: Seu pesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. E eles não se chegavam a Jesus com coração quebrantado e espírito contrito. Amaldiçoavam, porém, a Deus e desejavam morrer. Mórmon capítulo 2, versículos 13 e 14. No hemisfério oriental, o apóstolo Paulo trabalhou em meio ao povo de Corinto. Depois de receber relatos sobre os graves problemas que ocorriam entre os santos, inclusive a imoralidade, Paulo escreve uma carta com dura repreensão. Ver 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. As pessoas reagiram com atitude adequada, e evidentemente os problemas foram corrigidos, pois em sua segunda carta a eles, Paulo diz: Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10. Em ambas as Escrituras, a tristeza, segundo Deus, é definida como uma tristeza que nos leva ao arrependimento. A tristeza, segundo Deus, é um dom do Espírito, é o profundo reconhecimento de que nossas ações ofenderam nosso Pai e nosso Deus. É a consciência clara e inequívoca de que nosso comportamento levou o Salvador, aquele que não conheceu o pecado e é o maior de todos, à agonia e ao sofrimento. Nossos pecados levaram-no a sangrar por todos os poros. Essa angústia mental e espiritual tão intensa é a que as Escrituras se referem como um coração quebrantado e um espírito contrito. Ver 3 Nefe, capítulo 9, versículo 20. Moroni, capítulo 6, versículo 2. Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 37. Seção 59, versículo 8. Salmos 34, versículo 18, 51, versículo 17. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Esse espírito é o pré-requisito absoluto para o verdadeiro arrependimento. Seção 5. O Pai Celestial e Jesus Cristo estão ansiosos para ver-nos mudar nossa vida, e eles nos ajudarão. O próximo princípio sobre o qual quero falar é este. Ninguém está mais ansioso para ver-nos mudar nossa vida do que o Pai e o Salvador. No livro de Apocalipse, há um convite vigoroso e profundo feito pelo Salvador. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Observem que ele não diz: Estou à porta aguardando você bater. Ele nos chama, gesticula e nos pede que simplesmente abramos nosso coração e o deixemos entrar. No grande sermão sobre a fé feito por Moroni, o princípio é ainda mais claro. O Senhor lhe disse: E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos. Não importa o que quer que nos falte, ou qual seja a nossa fraqueza ou insuficiência. Seus dons e poderes são suficientes para supri-las todas. Moroni continua a dizer as palavras do Senhor: E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Éter, capítulo 12, versículo 27. Que promessa o Senhor nos faz! A origem de nossos problemas pode ser mudada, moldada e transformada em uma força e uma fonte de poder. Essa promessa é repetida de uma forma ou de outra em muitas outras escrituras. Isaías diz: Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías, capítulo 40, versículo 29. O Senhor disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Lemos em Doutrina e Convênios: E também aquele que estremece sob o meu poder será fortalecido e produzirá frutos de louvor e sabedoria. Doutrina e Convênios, seção 52, versículo 17. Ver também 1 Nefe, capítulo 17, versículo 3. 2 Nefe, capítulo 3, versículo 13. Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 28. Seção 133, versículos 58 e 59. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás com aqueles que ele atrai para o pecado é sussurrar-lhes ao ouvido que não são dignos de orar. Ele vai lhes dizer que o Pai Celestial está tão desgostoso com vocês que nunca ouvirá suas orações. Isso é mentira. Ele só diz isso para enganá-los. O pecado tem grande influência sobre nós. Se quisermos extirpar de nós o pecado, em especial um pecado grave, precisamos de um poder maior do que nós mesmos. Ninguém está mais ansioso para ajudar vocês a fugir do pecado do que seu Pai Celestial. Busquem o Pai. Reconheçam o pecado, confessem sua vergonha e sua culpa e depois roguem a ajuda dele. Ele tem o poder de ajudá-los a triunfar. Irmãos e irmãs, precisamos levar nossos pecados ao Senhor em humilde e pesaroso arrependimento. Precisamos rogar-lhe forças para vencê-los. As promessas serão cumpridas. Ele virá em nosso auxílio. Encontraremos forças para mudar nossa vida. Seção 6. Não devemos perder a esperança de nos tornar como Cristo. O sexto e último aspecto que desejo ressaltar a respeito do processo de arrependimento é que devemos ter cuidado em nossos esforços de nos tornarmos mais semelhantes a Deus, para não perder o ânimo e a esperança. Tornar-se como Cristo é um trabalho para a vida toda, e muito frequentemente exige desenvolvimento e mudanças que são lentas e quase imperceptíveis. As Escrituras registram relatos extraordinários de homens cuja vida mudou drasticamente em um instante, por assim dizer. Alma ou filho, Paulo na estrada para Damasco, Enos a orar noite adentro, o rei Lamone. Esses exemplos assombrosos do poder de mudança, mesmo daqueles que se haviam aprofundado no pecado, nos dão a confiança de que a expiação pode alcançar até os que se encontram no mais profundo desespero. Mas devemos ser cuidadosos ao discutir esses notáveis exemplos. Embora reais e vigorosos, eles são uma exceção e não a regra. Para cada Paulo, para cada Enos, para cada rei Lamone, há centenas e milhares de pessoas para quem o processo de arrependimento é muito mais sutil, muito mais imperceptível. Elas se aproximam do Senhor dia após dia, sem perceber que estão edificando a vida à maneira de Deus. Levam uma vida silenciosa de bondade, serviço e dedicação. São como os lamanitas de quem o Senhor disse que foram batizados com fogo e com o Espírito Santo, e não souberam. 3 Nefe, capítulo 9, versículo 20. Não devemos perder a esperança. A esperança é a âncora da alma dos homens. Satanás quer que joguemos fora essa âncora. Dessa forma, ele consegue trazer desânimo e rendição. Mas não devemos perder a esperança. O Senhor se agrada com cada esforço diário, por menor que seja, em que nos esforçamos para ser mais semelhantes a Ele. Embora achemos que há um longo caminho a percorrer rumo à perfeição, não devemos perder a esperança. Para aqueles que pagam o preço exigido pelo verdadeiro arrependimento, a promessa será cumprida. É possível ficar limpo novamente. O desespero pode se dissipar, e a doce paz do perdão fluirá em sua vida. As palavras do Senhor ditas por meio de Isaías se cumprirão. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. E nesta dispensação, o Senhor falou com igual clareza ao afirmar: Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado. E eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Doutrina e Convênios, seção 58, versículo 42. Espero que não estejamos presos ao passado. As pessoas que vivem no passado não têm muito futuro. Existe em nós uma grande tendência de lamentar nossas perdas, as decisões que tomamos e que, ao pensar retrospectivamente, achamos que foram erradas. Existe em nós uma grande tendência de sentir-nos mal quanto às circunstâncias nas quais estamos envolvidos, pensando que podemos ser melhores se tivéssemos tomado decisões diferentes. Podemos lucrar com as experiências do passado, mas não percamos tempo inquietando-nos com as decisões que já foram tomadas e com os erros que já cometemos, que nos atenhamos ao presente e ao futuro. Meus amados irmãos e irmãs, ao buscarmos nos qualificar para ser membros da Igreja de Cristo, ser membros no sentido em que Ele usa o termo, membros que se arrependeram e vieram a Ele, que nos lembremos desses seis princípios. Primeiro, o plano do Evangelho é o plano de felicidade, e o arrependimento existe para dar-nos alegria. Segundo, o verdadeiro arrependimento baseia-se na fé no Senhor Jesus Cristo e dela flui. Não há outro meio. Terceiro, o verdadeiro arrependimento envolve uma mudança no coração e não apenas uma mudança no comportamento. Quarto, parte dessa poderosa mudança no coração é sentir tristeza segundo Deus por nossos pecados. Esse é o significado de um coração quebrantado e um espírito contrito. Quinto, Os dons de Deus são suficientes para ajudar-nos a vencer cada pecado e fraqueza, bastando que busquemos sua ajuda. Por fim, devemos lembrar-nos de que, na maioria das vezes, o arrependimento não envolve mudanças sensacionais ou drásticas. Em vez disso, é um movimento passo a passo, firme e consistente, em direção à Deidade. Se nos esforçarmos por incorporar esses princípios em nossa vida e implementá-los diariamente, certamente nos qualificaremos para ser mais do que membros no papel dentro da Igreja de Jesus Cristo. Como membros verdadeiros, reivindicamos sua promessa: aquele que é da minha igreja e nela persevera até o fim, esse estabelecerei sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Doutrina e Convênios, seção 10, versículo 69. É minha oração que possamos todos ser merecedores dessa promessa.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. O presidente Benson disse que para arrepender-nos verdadeiramente, devemos primeiro compreender que o plano do Evangelho é o plano de felicidade e que a iniquidade nunca vai trazer-nos felicidade. Seção 1. Por que você acha que a compreensão disso é essencial no processo de arrependimento? Em nosso esforço para nos arrepender, por que a mudança no comportamento não é suficiente? Ver seção 2. Por que você acha que precisamos voltar-nos para Jesus Cristo a fim de arrepender-nos verdadeiramente? Você já experimentou, de alguma maneira, uma poderosa mudança no coração, como descrita na seção 3? O que podemos fazer para ajudar outras pessoas a também experimentar essa mudança? De que maneira a tristeza segundo Deus difere do pesar que algumas pessoas sentem depois de fazerem algo errado? Ver seção 4. De que maneira o pai, a mãe ou o bispo podem usar os ensinamentos da seção 4 para ajudar alguém que precisa se arrepender? Examine novamente a seção 5 e cite o ensinamento que você achou particularmente consolador. Por que esse ensinamento lhe traz consolo? Ao prestar testemunho do poder da expiação do Salvador, o presidente Benson disse: "Não devemos perder a esperança." Seção 6. Leia novamente a seção 6 e identifique as verdades sobre a expiação que você acha que lhe dão esperança. Escrituras relacionadas. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Mosias, capítulo 4, versículos de 10 a 12. Capítulo 26, versículos 30 e 31. Alma, capítulo 34, versículos 17 e 18. Terceiro Nefe, capítulo 27, versículos 19 e 20. Doutrina e Convênios. Seção 18, versículos de 10 a 16. Seção 19, versículos de 15 a 19. Auxílio didático. Sua principal preocupação deve ser ajudar as pessoas a aprender o Evangelho e não fazer uma apresentação de impacto. Parte disso inclui dar aos alunos a oportunidade de ensinar uns aos outros. Ensino. Não há maior chamado. 2009, página 64.